Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Chega ao Congresso primeira medida provisória do governo Lula. Senadora espera mais investimentos em educação e geração de emprego na nova gestão. Governo edita MP que aumenta o valor do auxílio gás. Boa noite. O governo assinou a medida provisória que mantém o Auxílio Brasil em R$ 600. A medida que vem para análise do Congresso também aumenta o auxílio gás, que vai saltar de metade do botijão de 13 quilos para o valor total. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
O presidente Lula assinou uma medida provisória mantendo o benefício de R$ 600 do Auxílio Brasil. O texto vai ser analisado pelo Congresso Nacional e tem prazo de validade até o início de abril. Ele garante um adicional de R$ 200 no valor anteriormente pago às famílias beneficiárias. O recurso extra foi garantido pela PEC da Transição, promulgada pelo Congresso Nacional no fim do ano passado. Durante a cerimônia de posse, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, agradeceu o esforço do Legislativo em garantir a continuidade do programa.
Foi absolutamente louvável o empenho do Congresso Nacional na célere aprovação da proposta, que impediu a redução, já neste mês de janeiro, do valor pago às famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, que será novamente intitulado Bolsa Família. Acreditamos que apenas a soma de esforços é capaz de nos colocar no caminho da justiça social e da igualdade de oportunidades.
A MP também aumenta o valor pago pelo programa Auxílio Gás, que vai sair de metade do botijão de 13 quilos para o valor total do botijão a cada 2 meses. Os valores serão temporários e vão valer até que um novo programa social seja criado. Foi o que reforçou o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá.
Nós vamos ter a medida provisória da criação de um verdadeiro programa social que nós não tivemos nesses 4 anos. Tivemos programa com fins eleitoreiros, mas programa social para dar resposta à fome de 33 milhões de brasileiros, nós, lamentavelmente, não tivemos. Eu estou muito confiante que a base parlamentar que foi constituída a partir da composição do Ministério do presidente Lula tenha a lealdade necessária e terá a lealdade necessária para, a partir de fevereiro, votarmos juntos e aprovar essas medidas que são reivindicados pelo país.
Atualmente, cerca de 90 milhões de pessoas estão inscritas em programas sociais do governo. Mas, segundo o novo ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, será feita uma revisão nos cadastros para acabar com fraudes e zerar a fila. Para isso, poderão ser utilizados dados do novo censo que está sendo feito pelo IBGE.
O senador Randolfe Rodrigues é o novo líder do governo no Congresso. No Senado, a liderança ficou com o senador Jax Wagner e, na Câmara, com o deputado José Guimarães. Repórter Yara Farias Borges.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, assume a liderança do governo no Congresso Nacional. E os petistas Jax Wagner, da Bahia, no Senado, e José Guimarães, do Ceará, na Câmara. Randolfe disse que o governo Lula será de reconstrução e reconciliação do país e citou uma das primeiras medidas do governo, a prorrogação da isenção de tributos federais sobre os combustíveis, medida adotada pelo ex-presidente Bolsonaro, que tinha validade até 31 de dezembro.
Foi uma cilada deixada pelo governo saliente, como tantas outras ciladas por ele deixadas. Nós vamos enfrentá-la, manter a desoneração para manter estabilizado o preço dos combustíveis e, posteriormente, discutir a política de preços. Não pode ter preços dos combustíveis sacrificando os brasileiros.
Escolhidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os novos líderes do governo terão a responsabilidade de articular a votação de projetos de interesse do Executivo.
Presente na cerimônia de posse do presidente Lula, a senadora Soraya Tronic, do União de Mato Grosso do Sul, avaliou que o novo governo vai enfrentar desafios, especialmente na área econômica. Candidata a presidente na última eleição, Soraya Tronic aproveitou para reafirmar que vai adotar uma postura oposicionista, sem, no entanto, inviabilizar projetos que considerar importantes para os brasileiros.
Vou fazer uma oposição racional, não oposição por oposição. O que tiver que elogiar, eu vou elogiar. O que tiver de criticar, eu vou criticar. Mas eu vou votar com os brasileiros. Tanto que votei a PEC agora, uma PEC que eu precisaria. Qualquer um que tivesse sido eleito, inclusive Jair Bolsonaro, precisaria furar o teto para atender as necessidades mais básicas dos brasileiros.
Já a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, diz que o novo governo deve investir nas pessoas para fazer com que os brasileiros, no médio prazo, não dependam mais de programas sociais. Ela defendeu um olhar diferenciado do presidente Lula em educação, ciência e tecnologia, saúde e estímulo à geração de emprego e renda. Zenaide Maia também frisou a necessidade de mudança no sistema tributário do país para torná-lo mais justo.
O Brasil, quem paga mais imposto são os pobres. Isso é tão cruel que eu, com meu salário de senador, eu pago o mesmo imposto numa lata de leite ninho que um pai de família que ganha um salário mínimo. Então isso tem que mudar, botar quem ganha muito para pagar.
A primeira medida provisória que reestrutura os ministérios, assinada pelo presidente Lula após tomar posse, chegou ao Congresso. A MP começa a ser discutida a partir de fevereiro. Repórter Yara Farias Borges.
Segundo a primeira medida provisória editada pelo presidente Lula após tomar posse, o governo terá 31 ministérios, incluindo a Controladoria Geral da União e 6 órgãos com status de ministério. A MP também define as atribuições de cada uma das 37 pastas. A novidade é a criação de 3 ministérios inéditos, entre eles o dos povos indígenas. Serão mantidos 13 do governo anterior, 19 foram criados por desmembramento de pastas como o da Fazenda, Trabalho e Emprego e Previdência Social, e 2 foram renomeados, como o do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O senador Carlos Fávaro, que assume o Ministério da Agricultura e Pecuária, disse que o Brasil precisa produzir e preservar o meio ambiente.
O primeiro e grande desafio é reconstruir a imagem do Brasil como um país sério, que respeita o meio ambiente e produz muito. O meio ambiente, o clima, é fundamental, tem que caminhar junto com a produção. E nós temos medidas de crescimento, não quero para o agricultor estagnado. E preservar o ambiente serão atônicas daqui para frente.
A MP receberá emendas dos parlamentares no início de fevereiro e será votada até 2 de abril.
O senador Paulo Paim se manifestou sobre a morte de Pelé, sepultado hoje em Santos. O rei do futebol foi velado por 2 dias na Vila Belmiro, estádio que o consagrou. A reportagem é de Luiz Felipe Liazibra.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, se manifestou nas redes sociais sobre a morte de Pelé e destacou seu papel como referência na luta contra o preconceito racial dentro e fora de campo.
Superou todos os preconceitos. Era amado e, no mínimo, respeitado por todos. O negro, que se tornou referência mundial, mostrou que a capacidade de um homem não se mede pela cor da pele. Obrigado, Pelé. Brancos, negros, índios, batem palma de pé. O herói foi descansar. Os sinos dobram por você, Pelé.
Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé, morreu aos 82 anos em São Paulo na tarde do último dia 29 de dezembro. Ele estava internado devido a complicações de um câncer no hospital israelita Albert Einstein. Nascido em Três Corações, em Minas Gerais, Pelé ficou reconhecido internacionalmente e é considerado o maior jogador de todos os tempos por suas marcas no futebol, sendo o único a conquistar 3 Copas do Mundo. O velório aconteceu na Vila Belmiro, em Santos, onde o público pôde prestar suas últimas homenagens ao rei do futebol. Ele foi enterrado na tarde desta terça-feira no cemitério Memorial Necrópole Ecumênica. Durante a sessão solene, destinada a dar posse ao presidente e ao vice-presidente da República, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, solicitou 1 minuto de silêncio para render homenagens póstumas ao rei Pelé e ao Papa Emérito Bento XVI, falecido em 31 de dezembro de 2022.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.